no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Nós vamos ler só os três primeiros versículos, mas nós vamos ler os demais no decorrer da palavra. Acompanhe aí. Gênesis 12, versículo 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Se você dá um título, eu coloquei estágios da caminhada com Deus. E nós vamos ver aqui quatro estágios nessa caminhada de Abraão, nesse chamamento de Abraão por parte de Deus. Esse Gênesis 12 é um texto vital no contexto da Escritura. Nele está traçado o plano de Deus para o seu povo ao longo da história. Deus chamou um homem, dele formou um povo, desse povo veio o Messias, e por meio dele todas as famílias da terra foram abençoadas. Gênesis 12 revela-nos que Deus é soberano na salvação, ele escolhe a quem quer. Tirou Abraão do meio de um povo idólatra e fez dele o pai da fé. Olha que coisa tremenda. Abraão não tinha méritos pessoais, tudo foi pela graça. E mais uma vez, logo aqui em Gênesis, nós começamos a ver essa graça de Deus, essa escolha soberana, porque no meio de um monte de idólatras, Deus chama um, Abraão. E dele faz o seu povo. Olha que coisa tremenda. Mesmo depois de salvo, Abraão ainda manca, erra, tenta ajudar a Deus, mente dizendo que Sara era apenas a sua irmã. E isso nos mostra, nos prova, que somos todos de barro, né? Vulneráveis e dependentes inteiramente da graça de Deus. Não há cristão perfeito. Isso é fato. Você não é cristão e você não vai ser salvo pelo Senhor porque você é perfeito. Você vai ser salvo pelo Senhor, porque Ele te escolheu e Ele quis te salvar. Isso é fato. E nós vamos ver nessa noite quatro estágios da nossa caminhada com Deus, tirando esses princípios na vida de Abraão. O primeiro deles é que a palavra de Deus conduz à fé. Olha o que Deus fala com ele nesses três primeiros versículos, que nós já lemos. O Senhor disse a Abraão, o Senhor chama Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa tremenda. Eu não acho tremendo o chamamento em si, mas o que eu acho tremendo é a disposição de Abraão em obedecer o chamado de Deus. Porque hoje nós vemos muitas pessoas sendo chamadas por Deus, mas não dando a atenção devida, não respondendo imediatamente como Deus espera. Eu outro dia falei para uma pessoa que retardar em obedecer é desobediência. Você fala para o teu filho assim: fulano, faz isso aqui, tá bom, papai. Aí você fica todo feliz. Aí passa uma hora e nada. Passa 2 horas e nada. Passa 3 horas e nada. Passa 4 horas e nada. Fulaninho, você já fez isso? E ainda não, mas eu vou fazer, papai. Passa mais uma hora e passa mais 2 horas. O que é isso? É obediência ou é desobediência? Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente sabe o que Deus quer para nós. A gente sabe o passo que precisamos dar. A gente sabe qual é o projeto de Deus para nossas vidas. A gente, às vezes, sabe o que está faltando em nós. Mas sabe o que a gente faz? A gente não corresponde a esse chamado, a essa necessidade na nossa vida. A gente vai protelando, a gente vai protelando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para depois. E aí, no final, a gente começa a colher o fruto dessas nossas semeaduras. E depois nós reclamamos que nada dá certo, que as coisas não acontecem, que as coisas não andam, eu não sei porquê, que a coisa está emperrada na minha vida. Aí a pergunta que nós precisamos fazer, nós temos dado ouvido ao chamado de Deus? Porque se você prestar atenção aqui, no versículo 4, olha o que é que diz aí. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Olha só. Ele partiu, ele não ficou. Ah, será? Deixa eu ver. Não, mas agora tem o aniversário da vovozinha, da maricotinha. Agora tem que fazer isso aí. Não, mas eu já programei isso aqui, isso aqui. Não, está na hora de colher, está na hora de plantar, está na hora de cuidar do gado, vai nascer o gado. Ele não se preocupa com nada. Deus dá uma ordem, faz um chamado e ele obedece. Ele partiu. Abraão era um idólatra. E a gente precisa, eu preciso bater nessa tecla. Porque quando a gente fala de Abraão, dos pais da fé, quando a gente fala dos patriarcas, a gente acha que essas pessoas eram perfeitas, que nasceram santas, com uma auréola na cabeça, que nunca fez nada de errado e que nós não prestamos. Mas eles eram muito parecidos com a gente. Eram gente como nós. Que isso, pastor? É. Claro, eu não estou aqui nos comparando e dizendo. Claro, o chamado de Deus, o propósito de Deus, não estou entrando nesse mérito. Estou falando da pessoa, do ser humano. Pensa nisso. Ele chamou o Abraão do meio de uma parentela idólatra. Ele revelou sua glória a ele. E falando com ele, dando ordens, aparecendo, você vai ver ao longo. Se você quiser, pega aí na sua casa e leia os próximos capítulos, que vai contar toda a história, toda a trajetória de Abraão. E você vai ver quantas vezes Deus aparece com ele, Deus reafirma a aliança com ele. Abraão, pela graça de Deus, converteu-se dos ídolos vãos ao Senhor. Quando ele ouviu a palavra de Deus, a fé foi gerada no seu coração. E Romanos 10, 17 diz, a fé vem pela pregação e pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que coisa tremenda. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. E quando Deus fala com Abraão, isso gera fé no coração de Abraão. Ele rompe com toda aquela herança familiar. Ele toma uma nova decisão. E ele não tornou-se apenas um crente, mas o pai dos crentes. Ainda hoje a palavra de Deus opera eficazmente na vida daqueles que a ouvem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, atenda a esse chamado do Senhor. Ouça a voz do Espírito de Deus na sua vida. Esteja com seus ouvidos desbloqueados. Esteja com a sua mente preparada para ouvir a palavra de Deus e atender e responder a esse chamado. Então, a palavra de Deus conduz à fé, é o primeiro estágio dessa caminhada com Deus. E foi assim com a gente, ou não foi? Como é que a gente veio com esse encontro com o Senhor? Não foi um chamado irresistível de Deus para nós? E aí nós caímos em si, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, e nós reconhecemos a necessidade de estar com Ele, e de uma mudança de vida, e quando a gente viu, a gente já rompeu com aquele passado, e já estamos numa nova trajetória com Deus. Isso é a fé. Ninguém resolveu, eu quero. O nosso encontro com Deus não é pela nossa vontade. A maioria absoluta não sabe nem como aconteceu. Foi assim uma coisa que quando você viu, você já estava. E essa presença, essa chegada ao reino de Deus, ela é acompanhada de uma série de mudanças, de um monte de coisas que são quebradas e deixadas para trás. É o desembaraçando das coisas que para trás ficaram. E avançando para as que estão diante de nós, é o que Paulo fala. A segunda coisa interessante, é que, o segundo estágio, é que essa fé gerada no nosso coração, ela nos conduz à obediência. Olha o que diz o versículo 4 ao 6. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Olha que coisa tremenda. Deus fala com Abraão. Essa voz de Deus gera uma fé em Abraão. Abraão obedece, ele não questiona. E aí, ele obedece. Essa fé gera o segundo passo, que é a obediência. O Novo Testamento afirma que pela fé Abraão obedeceu. Lá em Hebreus 11, 8, afirma isso, que pela fé Abraão obedeceu. A gente não consegue obedecer a Deus se não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, sabe, a gente não consegue se aproximar de Deus, porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. E se nós não temos fé, nós não vamos acreditar. Se nós não acreditamos, nós ficamos paralisados, nós não temos força para agir. E olha o que, ele diz. Saia da terra, da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que lhe mostrarei. Olha o que ele diz mais. Farei de você uma grande nação. Olha as promessas. E o abençoarei. Olha só. Só nesse versículo 2. Farei de você uma grande nação. Abençoarei. E o finalzinho do versículo 1. Vá para a terra que lhe mostrarei. Na verdade, Deus não deu nada palpável para Abraão. Deus fala, sai e sai no escuro. Eu vou te mostrar, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou te abençoar. Mas Deus não chegou para ele e falou assim, ó, toma aqui, ó, isso aqui, ó, é teu. Não. Quantas vezes nós deixamos de obedecer a Deus porque nós queremos coisas palpáveis, porque nós queremos ver, porque nós queremos sentir, pegar com as mãos o que Deus tem preparado para nós. Então, tudo isso foram promessas de Deus a Abraão, e Abraão creu nessas promessas. E essas promessas, e esse chamado de Deus gerou a obediência. Você crê nas promessas de Deus específicas para a sua vida? O que Deus tem te prometido? E aí, meu irmão, a gente precisa entender que Deus, Ele tem coisas específicas para cada um de nós. Existem as coisas macros, que são para todos, e tem coisas específicas, que são para nós individualmente. Para cada um de nós, Deus tem coisas específicas. Deus nos usa especificamente para cada coisa diferente. Deus não é uma coisa que faz, não é uma fábrica de biscoito, que sai todos os biscoitos com o mesmo sabor. Não, cada um ele faz de um jeito, cada um ele usa de uma maneira, cada um ele tem uma peculiaridade para falar, para mostrar, para chamar. É diferente. Que é isso, pastor? É. Porque o quê? A maneira como Deus fala comigo, faz comigo, é diferente da sua vida, e não quer dizer que comigo Ele faz mais e com você Ele faz menos. É diferente apenas. Porque diante da cruz todos nós temos o mesmo tamanho. Não há essa preferência. Ah, porque Deus abençoa. Espera aí, tudo com Deus está dentro desses passos. Crê, fé, obediência. Você crê em Deus? Você tem convicção que Ele é o Senhor absoluto da sua vida? Que Ele é o Senhor do seu casamento? Que Ele é o Senhor da sua vida profissional, da sua vida financeira? Que Ele é o Senhor da sua vida espiritual? Que você está e é o que é, porque Ele tem permitido que assim seja? Ou você confia na força do seu braço, no diploma que você tem pendurado na parede, na sua capacidade intelectual, profissional, seja lá o que você possa se gabar? Creia nisso. Eu te pergunto mais uma vez, você crê nas promessas de Deus específicas para a sua vida? A fé não é apenas crer a despeito de evidências, mas obedecer a despeito das consequências. A prova da fé é a obediência. A verdadeira fé sempre produz obras. O que que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Ah, eu tenho muita fé. Espera aí, mas você produz? Essa fé te leva a produzir algo positivo para o reino de Deus? Porque se não produz nada, se serve só para você engordar, ela acaba sendo morta. A fé precisa gerar obediência. Você, movido pela fé, você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus e fazer o que você tem que fazer, sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de acomodação e fazer o que Deus quer que você faça. Porque todos nós fomos chamados para uma obra específica. Deus conta com cada um de nós. Ah, pastor, mas Ele não me falou nada. Você está lendo a Bíblia? Lê o Novo Testamento. Lê as cartas paulinas. Que você vai entender o teu chamado, o que Deus espera de você.
Amém, igreja. A fé verdadeira nos torna místicos. A fé verdadeira não nos torna místicos, mas práticos. Leva-nos não à subjetividade, mas à ação. A fé verdadeira te leva à ação. A fé verdadeira te deixa, sabe, você não é um místico, mas você é um prático, você coloca em prática. Você produz, você arregaça as mangas e você faz o que você precisa fazer. Amém, igreja? A terceira coisa importante, o terceiro passo,
o terceiro, como eu chamei aqui no título, estágio dessa caminhada, é que a fé produz a obediência. A obediência conduz à bênção. Você quer a bênção de Deus? Tenha fé e obedeça. E aí você vai ver o resultado dessa fé, junto com essa obediência, isso vai gerar bênção. É uma matemática. É uma coisa simples. Fé com obediência gera bênção. Olha o que diz versículo 7 até o versículo 9. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Olha que coisa interessante. Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem para Abraão e Deus faz promessas para Abraão. Abraão crê, Abraão obedece e Deus aparece para ele depois dessa obediência e reafirma, em outras palavras, o que ele tinha dito lá no seu chamamento. Ele diz o quê? Darei esta terra à sua descendência. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. A gente quer a bênção, a prosperidade, mas a gente não quer a obediência, nem temos fé em Deus. Porque a fé, agregada à obediência, ela gera bênção. Amém, igreja. Então, acredite nisso e pratique isso. Nós não sabemos nada sobre a jornada de Abraão, que deve ter sido difícil. A gente lê a Bíblia, a gente acha que é um mamão com açúcar, né? Foi uma tranquilidade. Ele levantou, saiu, deu uma voltinha, ele andou quilômetros e quilômetros e quilômetros. Foi uma vida de peregrinação. E arma a tenda, e levanta altar, e arma a tenda, e levanta altar, e arma a tenda, e levanta altar. A gente acha que é fácil. E a gente reclama, às vezes, da nossa vida, porque a gente vê dificuldade. Mas no mundo tereis o quê? Aflição. O Senhor não falou: olha, vem para mim que eu vou dar boa vida, é sombra e água fresca, vida regalada, não vai faltar nada, tu não vai passar nenhum aperto, nenhum sufoco, porque o reino de Deus, porque você é filho do rei, e o filho do rei é o príncipe, e o príncipe é herdeiro de tudo. O Senhor não falou isso não. O chamado do Senhor é: tome a tua cruz e me siga. É que no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo tereis boa vida. O tesouro que ele tem para nós é na glória. A riqueza que ele tem preparada para nós é na glória. Sabe, as coisas extraordinárias e maravilhosas para os seus filhos está preparado na glória, não é aqui. Aqui é passagem. Aqui é deserto, aqui é caminhada, é ultrapassar isso aqui e chegar na terra prometida. Amém, igreja. A obediência conduz à bênção. Deus sempre, sabe, vai nos fazer as promessas, mas antes ele tem um chamado. E esse chamado é acompanhado de promessas. Isso precisa gerar fé, esse chamado tem que gerar fé, essa fé tem que ser agregada à obediência, e essa obediência redunda em bênçãos. O que nós somos informados a respeito de Abraão é que Deus encontrou Abraão quando ele chegou, ele fez novas promessas. Reafirmou a aliança. Deus todos os dias reafirma a aliança dele com a gente. É assim ou não é? Tu abre a Bíblia, você ouve uma pregação, Às vezes a gente acha, chega até a pensar, ai, Deus desistiu de mim, Deus não está nem me vendo. Aí Deus vem e traz uma palavra, vem, oh, eu já estou providenciando tudo para você. Como eu digo, Deus cuida de nós nos detalhes. Amém, igreja? Deus sempre vai à nossa frente para nos encorajar por meio de sua palavra. E a partir desse momento, a vida de Abraão sempre vai ser marcada pela presença da tenda, para mostrar que ele é um peregrino na terra, e do altar, que ele é um cidadão do céu. Olha que coisa tremenda. Abraão põe seus olhos, não neste mundo que passa, mas na cidade eterna, cujo arquiteto e fundador é Deus. E é onde nossos olhos precisam estar. Porque, por mais que passemos por sufoco nesse mundo, se estamos alicerçados com Deus, nós temos uma terra prometida, uma cidade que as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas, sabe? Onde não vai ter dor, onde vai ter um corpo incorruptível, não vai ter choro, não vai ter... A glória do Senhor vai ser a nossa luz. Olha que coisa tremenda. Então, a fé precisa ser agregada à obediência. A obediência gera... A fé e obediência gera bênção. E a bênção produz as provas. Olha o que diz aí Gênesis 20. Avança aí. Gênesis 20. Versículo 10. Gênesis 20, a partir do 10. E Abimeleque perguntou a Abraão, o que levou você a fazer uma coisa dessa? Abraão respondeu, é que eu pensei certamente no temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã. É aquela história que ele diz que para Abimeleque e também para o rei do Egito, que Sarai era sua irmã, e, de fato, era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, mas era sua esposa, e ele não diz isso. Mas olha o final. Então, Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara disse, dei 1.000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo que aconteceu com você e diante de todos, você está justificado. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que coisa tremenda. A fé é sempre testada por 3 razões. Primeiro, para provar se a nossa fé é real. Depois, para ajudar nossa fé a crescer. E por último, para trazer glória ao nome do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Essa fé, quando ela é testada em nós, todos nós passamos pelos testes. Ninguém passa por essa vida na casa do Senhor, fazendo parte do povo de Deus, tendo fé em Deus, sem passar pelas provas, pelos testes. Porque isso é necessário. Primeiro, para nós sabermos que nós cremos no Senhor. O Senhor sabe o que você crê. Ele sabe, mas você precisa saber. É tão importante quando você descobre que você realmente tem fé em Deus. É tão maravilhoso quando no meio de uma luta você coloca a sua fé, deposita a sua fé em Deus e você vê o resultado dessa fé. Meu Deus, isso é maravilhoso. Por outro lado, quando você coloca a sua fé em ação e você vê a coisa acontecer, essa sua fé aumenta. E você se torna um cristão mais robusto, um cristão mais pé fincado na rocha.
Porque você crê que quando você ora, o Senhor te ouve, você crê que em todos os momentos Deus está com você e Ele te segura pela mão e Ele te conduz pelo caminho que Ele quer que você ande. E outra coisa, as pessoas ao seu redor, quando vê a sua posição, o seu posicionamento, a sua fé em ação, o nome do Senhor é glorificado. Eles dizem, verdadeiramente, aquele ali é servo do Senhor. Verdadeiramente, aquele ali não é crente apenas de palavra, ele é crente de atitude. Porque falar que é crente é muito fácil. É fácil demais. Ser crente aqui dentro é uma moleza. Todo mundo cantando, todo mundo dando a paz do Senhor. Ô, meu irmão, você só fala um palavrão aqui se você for filho de Satanás. O problema é lá fora. Quando você tropeça, quando a coisa acontece de forma diferente do que você tem como padrão de certo, aí você se posicionar como servo de Deus. E olha, acredite, seus vizinhos estão te vendo. Está todo mundo esperando o seu tropeço. Mas quando você faz o que é certo, quando tu coloca a tua fé em ação, quando você testemunha com a sua vida que você é servo do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. É glorificado. Você traz glória ao nome do Senhor. Olha, imagine o cenário. Deus manda ele sair da terra dele para ir para uma terra que ele mostra. Só que a terra que Deus mostrou para Abraão estava sendo castigado pela fome. Então Deus, olha só. Imagine a fome castigando exatamente a terra para a qual Deus trouxera Abraão. É falar assim, ó, sai do teu bairro aí, que é muito violento, e vem para esse. Só que esse aqui está matando só de você colocar a cabeça do lado de fora da janela. E era fome. Deus mandou Abraão sair da terra dele e levou ele para uma terra que estava passando fome. Mas sabe o que, que isso nos mostra? Que mesmo estando no centro da vontade de Deus, mesmo estando em obediência à ordem de Deus, ainda assim nós enfrentamos dificuldades e passamos por provas. Você lembra o que eu falei há duas quartas-feiras atrás, há três quartas-feiras e há duas, né, as duas últimas quartas-feiras, quando eu falei de Elias, primeiro Deus manda ele para Querite. E depois ele manda para Serepta. Um, onde dependia de corvo. E a água seca, Querite. E a outra, para ficar na casa de uma viúva, que só tinha um punhado de farinha e um bocadinho de azeite na botija. Mas ele era o homem de Deus. E as coisas estavam acontecendo em Israel por palavras dele. Ele proferiu a ordem. E Deus cumpriu o que ele determinou. Deus ouviu a voz de Elias. E Deus faz exatamente como Elias pediu. O fato de estarmos fazendo o que Deus quer que a gente faça, não nos impede de passarmos pelas dificuldades. Mas essas dificuldades não são para nos matar. Elas são para provar a nossa fé, elas são para a nossa fé aumentar e é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, igreja? Abraão, por um momento, andou pela vista e não pela fé. E lhe custou o seu testemunho e quase lhe custou a sua esposa. Quando ele mente, Deus não mandou ele mentir. Sabe? Não, se eu disser que é minha mulher, eles vão me matar. Tu acha que Deus vai te tirar lá do tremendal de lama, firmar o teu pé na rocha, para você morrer no meio do caminho? A tua vida está na mão do Senhor, e Ele vai te levar até onde você tem que chegar. Meu Deus, mas a gente pensa isso, eu vou morrer,
essa dívida vai me matar, esse meu casamento acabou, eu vou ser demitido. Não é assim que a nossa cabeça é povoada, nós ouvimos essas coisas na nossa mente o tempo inteiro. É para nos desvirtuar do nosso alvo.
Amém, igreja? Veja que no Egito Abraão não armou tenda nem levantou altar. Descer ao Egito foi fugir da vontade de Deus. O Senhor abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. Claro. Mas ali ele não armou tenda e nem levantou altar no Egito. Não era, Deus não mandou ele para o Egito. O Senhor abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. E por meio de Abraão e seus descendentes, todo mundo tem sido abençoado. Onde quer que Deus vier a abençoá-lo, aonde quer que Deus vier abençoá-lo, é para que você seja uma bênção para outras pessoas. Você precisa entender que a sua vida aqui tem um propósito. Ele não te abençoa para você ficar empoderado. É meu, é para mim. Ele te abençoa para você abençoar outras pessoas. As experiências que ele dá para a sua vida, na sua vida, que ele faz com você, que ele te mostra, que ele abre os seus olhos para você ver, é para você compartilhar com outras pessoas. A bênção de Deus não são apenas privilégios pessoais, mas oportunidade para abençoarmos outros. Gente, quanto mais abençoamos, mais Deus nos dá condições para abençoar. Isso é fato. É fato. A nossa caminhada com Deus tem um propósito: sermos instrumentos de Deus na vida de pessoas. Então, nós precisa ser uma caminhada com propósito, e isso só acontece quando temos um encontro verdadeiro com Deus. Aí passando por esses quatro estágios, isso é fato: fé, obediência, bênção e os resultados. Porque essas bênçãos trazem resultados. As provas. Há pouco tempo, eu estava olhando para trás, eu olhei para dentro de mim e me vi lá atrás, quando era um adolescente, um jovem. E eu falei assim: meu Deus, como Deus tem me abençoado. Você já olhou para trás? Você já olhou lá para o teu início de juventude, tua vida, como era? Olha para hoje, com todas as... Ó, gente, não tira as lutas não, que se tirar as lutas, perde a graça. Vai com todas as lutas e começa a ver o que Deus tem feito, o que você tem construído. Meu Deus, olha a tua família. Lena, imagina você sem Vivi. Raquel. Olha para dentro de você. Olha quanto Deus. Olha, para cada um aqui. Selma, para todos nós. Olha. Olha o que Deus tem feito. João. Lutas nós temos, gente. E vamos ter sempre. Sempre. E o dia que a luta passar, você abre teu olho. Eu quero orar por você. E o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vou pedir para que você fique de pé.